O legal do dilema do bonde, eu não lembro onde eu lembrei ontem, mas eu falei, nossa, tudo a ver pra gente conversar lá, porque tem a ver com psicologia e filosofia. Daí a questão é a seguinte: eu deixei as questões aí, o pessoal respondeu, eu vou mostrar para vocês os resultados, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte: são duas situações. Na primeira, é uma situação hipotética, né? Mas é para vocês pensarem o que vocês fariam. Tem um trem que ele está seguindo na linha do trem, só que nessa linha do trem, não me pergunte por quê, tem cinco pessoas amarradas. Então, se você deixar o trem passar nessa linha, ele vai matar todas as cinco. Daí ele pode fazer mudar de linha, mudar de trilho, vir para outro lado aqui e matar uma pessoa. A questão é, você tem uma alavanca, você está lá perto, você tem uma alavanca. Se você puxar a alavanca, o trem vai sair do caminho normal dele. Então ele não vai matar cinco pessoas, mas ele vai matar uma pessoa que está no outro trilho. A questão é, o que que vocês fariam? Vocês puxariam a alavanca ou não? A segunda questão, né, a gente vai ver as diferenças entre as duas. A segunda, segundo esquema desse dilema, que tem vários, é o seguinte. Vocês têm a mesma situação, um trem vai passar no trilho e matar cinco pessoas, mas você pode fazer a mesma coisa, matar uma pessoa para salvar cinco. Só que agora, em vez de puxar uma alavanca, a sua opção é, vocês estão em cima de uma pontezinha, tem um cara com uma mochila grande, sei lá por quê, bem grande. Se você empurrar o cara no trilho, o cara com essa mochila grande, ele vai parar esse trem. Então, quer dizer, ele vai deixar de matar cinco pessoas que estão no trilho, amarradas, e vai matar o cara que você jogou. A mesma questão é, você empurraria o cara? O que que vocês acham? Eu tenho as respostas aqui, ó, que eu fiz a enquete aí, eu já fiz isso várias vezes e o resultado é sempre desse jeito, parecido. E na verdade é um experimento real, né, científico, já fizeram isso várias vezes. Na primeira situação, o resultado deu o seguinte: que a primeira situação é você puxa uma alavanca, daí o trem deixa de matar cinco pessoas, vai matar uma. 140 pessoas disseram que sim, puxarem uma alavanca. 72 pessoas disseram que não. Então é sim ou não? Então ficou 140 a 72. Quer dizer, o dobro de pessoas puxaria a alavanca e deixaria o trem matar só uma pessoa e salvaria cinco pessoas. Daí a segunda questão, e tá explícito lá, é a mesma situação anterior. Você vai salvar cinco pessoas, só que matando uma, tomando uma ação. Só que nesse caso a ação é você empurrar o cara com a mochila de cima da ponte lá no trilho. E aí o resultado foi o seguinte, ó, 59 pessoas disseram sim, eu empurraria o cara. 145 pessoas disseram que não empurrariam o cara. Então foi o inverso praticamente. Na verdade foi quase três vezes não fariam agora. E o mais curioso de tudo é que sim, o resultado é o mesmo nos dois casos. O resultado é a mesma coisa. Você vai salvar cinco pessoas, né? O trem teria o caminho dele, mataria cinco. Você toma uma ação. Salva cinco pessoas e mata uma. Só que, aí que é curioso. Porque na filosofia, por exemplo, tem esse dilema usado assim a rodo há muito tempo. E tem disputas entre teorias morais, né? Vão dizer coisas diferentes. Por exemplo, você pegar consequencialismo, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, eles vão falar assim: a melhor ação é aquela que é melhor para o maior número de pessoas. Daí, né, muita gente, vocês viram que pelo menos na primeira opção, segue essa teoria moral, mesmo sem saber que ela existe. Seguem esse. Se comportam desse jeito, conforme essa ideia. Então elas salvam cinco que iam morrer e matam uma. Então elas ganham no número. Cinco pessoas iam morrer, só uma morreu. Tem outras teorias, por exemplo, a ideia de que você não pode. Essa é muito do Kant, por exemplo. Você não tem como você estimar no mensurar o valor de uma vida. Então, a vida é inestimável. Nesse caso, cinco vidas ou uma, não é uma questão a se considerar porque a vida é inestimável. Então, cinco vidas não valem mais do que uma, mesmo que seja um número maior. Então, essas duas correntes, né, principalmente, elas disputam muito a decisão das pessoas, né, o que que as pessoas fazem. E tem muita, muita coisa envolvida nisso também. Por exemplo, tem variações desse dilema, desse experimento mental, e tem, na verdade, tem esse experimento também em realidade virtual. E é muito interessante que as pessoas colocam óculos, então coloca a pessoa dentro de uma simulação e ela realmente está, né, é simulado, mas é mais real do que talvez só a gente pensar. E muita gente fala assim: não, eu não empurraria o cara, por exemplo. Chega na hora, ele empurra. Chega na hora do experimento, ele empurra. Então a gente tem uma diferença entre o que eu falo que eu vou fazer e o que eu realmente faço. É outra questão também, mas a gente conversa outra hora. Daí, tem variações, por exemplo, em vez do cara de mochila, tem uma variação que é um cara muito gordo. E às vezes as pessoas perguntam: tá, mas o que que tem um cara ser gordo? O que que tem que os efeitos, os resultados são diferentes também. Daí os dados são esses, por exemplo, mais pessoas empurram, por exemplo, um cara gordo do que uma pessoa que não é gorda. E daí você tem implicações para discutir isso que é. Será que isso é preconceito? Por que que essa questão física interfere na decisão das pessoas? A gente já vai entrando um pouco na psicologia, né? Você tem essas questões, filosofias morais diferentes. E você tem na psicologia esses experimentos de várias formas e tentando buscar vários resultados. Daí, temos uma boa hipótese para por que isso acontece, esse resultado. Que é assim, tá, de todo jeito, racionalmente, nos dois experimentos, puxando a alavanca ou empurrando um cara fisicamente, eu tenho o mesmo resultado. Eu salvo cinco pessoas que iam morrer e mato outra pessoa. Só que, teoricamente, é assim, né? Mas nós não somos totalmente racionais. Lá na primeira live, essa aqui já é, acho que é a terceira que eu faço aqui, de uma sequência, foi sobre razão e emoção. Eu comentei como que a emoção afeta nosso raciocínio. E aqui entra um caso desse. É um caso desse. Porque, entre, por exemplo, eu falar que eu vou fazer uma coisa e fazer, é diferente. Porque eu falar e imaginar, o nível de emoção é menor do que eu fazer numa situação. Sei lá, tem um carro quase batendo aqui. Você falar o que eu faria nessa situação, pelo barulho que eu tô ouvindo, né? O que eu faria nessa situação é uma coisa, agora o que você faz na situação é outra. Então por isso que o experimento da realidade virtual foi interessante também, que viu essa diferença. Quer dizer, não somos só racionais. E a questão, por que que as pessoas não gostam de empurrar o cara, não vão empurrar o cara e puxam a alavanca, que sim, o resultado é o mesmo, só que o efeito emocional é outro. E isso contamina, né, contamina assim, não é contamina, porque parece uma coisa só ruim, mas isso altera o nosso raciocínio, isso faz parte do nosso raciocínio. Então se a gente fosse pura razão, ia falar assim, não, é a mesma coisa. Então, se eu escolho que eu vou puxar a alavanca, eu empurro o cara, porque a consequência é a mesma. Uma pessoa morre, cinco pessoas são salvas. Só que não é, porque a nossa emoção é muito diferente. Então, eu puxar a alavanca é uma coisa muito fria. E empurrar alguém é uma coisa muito quente emocionalmente. Daí tem um cara chamado Joshua Green, que ele fez experimentos em vários níveis desse, vários esquemas desse, e ele tem uma hipótese evolucionária para isso, que é nossa reação, nós somos programados para ter emoções de acordo com certas situações. Então, empurrar alguém para a morte, agressão física, qualquer coisa, tá no nosso cérebro, tá no nosso corpo há muito tempo, há milhares de anos que os humanos matam outros humanos, fisicamente, no porrete, no tacape, na facada, sei lá. Até antes de existirem ferramentas, na mão mesmo, empurrando no penhasco. Então isso tá na nossa história evolutiva e isso gera uma reação, a gente está programado já há muito tempo para isso. Puxar uma alavanca, não. Assim, não existia alavanca quando nossos cérebros foram, né, programados do jeito que eles são mais ou menos hoje. Há 10 mil anos atrás não tinha alavanca. Então, se assim, a nossa resposta emocional ao puxar uma alavanca é muito menor do que empurrar uma pessoa para um trilho de trem, que é uma coisa muito mais física, muito mais, gera um choque muito maior. Então, Essa é olha que interessante. Essa questão emocional afeta o nosso raciocínio. Então, por exemplo, como que a pessoa vai explicar isso, né? Fala, não, mas eu não empurraria o cara. Como que a gente explica racionalmente, sabe? Qual que é a razão disso? Né? Não, quer dizer, tem, mas ela é, tem que considerar a emoção, que a emoção afeta as minhas escolhas. E assim também afeta, por exemplo, você jogar um míssil, você apertar um botão e soltar um míssil que vai explodir um país. E você não vê, você não tem contato direto com seus sentidos, com nenhuma consequência daquilo. Então a gente fala do consequencialismo, né? Mas é, a gente tem uma certa dificuldade em pensar em consequências, em lidar emocionalmente com questões que estão, de certa forma, longe. Um outro exemplo que não tem a ver com isso, mas funciona por um princípio desses, é as pessoas, elas tendem mais a doar, por exemplo, para uma pessoa, uma criança que está com um problema, que está próximo, ou que você conta uma história da criança para ela, essa criança tal, ela tem esse nome, ela tem essa história, e ela sofreu assim. E essas, as pessoas não têm mais uma tendência a doar para, sei lá, um monte de criança que está morrendo na África ao mesmo tempo. Por quê? É, se for até pensar, se for consequencialista, você vai dizer, nossa, mas vale a pena doar para mais crianças. Mas assim, a reação não é a mesma. As crianças estão lá, tão distantes, eu não estou vendo. A outra criança está aqui, eu conheço o nome dela, eu conheço a história. Mesmo que ela não esteja aqui fisicamente, ela está mais presente, ela está. História é uma coisa que também é bem primitivo no ser humano, gera reações mais fortes. Então você tem essas variações de acordo com a emoção. É, que os olhos não veem, o coração não sente. E pior que isso, tem muita verdade, cara, porque é muito diferente você ver ou presenciar algo e você fazer algo que assim, tem o mesmo efeito, só que o que você está vivenciando fisicamente ou proximalmente é muito diferente. Então, tem uma certa frieza nisso também, no sentido de que isso naturalmente não nos gera tanta comoção. Enquanto uma pessoa passando fome na sua frente, te pedindo alguma coisa, sofrendo, vai gerar muito mais efeito do que uma pessoa lá não sei onde. Você sabe racionalmente, não, tem gente passando fome, mas não tem mesmo efeito, não é tão forte, né? É, a questão da empatia ajuda. Então, ao mesmo tempo, você pode pensar racionalmente na sua, no seu raciocínio, mexido por causa da emoção. Que quando você pensa racionalmente, você pode recolocar as coisas, que é assim, tá, mas qual que é a lógica do que eu tô fazendo? Se eu tô fazendo, vou salvar cinco pessoas, vou salvar uma pessoa, salvar cinco e matar uma, o que eu fizer vai dar no mesmo, né? Só que ao mesmo tempo, mesmo que você pense racionalmente, o emocional ele te afeta. Então vai ser um pouco difícil. Então, essa variação entre dois tipos do dilema do bonde, ela mostra um pouco de como que a gente funciona, mas ela ainda não dá a resposta que é qual que é a melhor escolha. O que vocês acham? Qual que é a melhor escolha nessa situação? É salvar cinco pessoas e matar uma? Porque essa a grande questão ética é essa, e a grande questão difícil é essa. Essa é a grande questão. E tem diversas variações, como eu falei. E aí, por exemplo, às vezes as pessoas pensam assim: não, ok, tem essa variação também. Vou salvar cinco pessoas e matar uma. Mas aí você fala assim: e se for matar 1 milhão de pessoas para salvar cinco? Sabe? É o mesmo dilema, você está lidando com quantidades, só que muita gente já muda. Fala, não, calma aí. Sim, 1 milhão de pessoas já é muita gente. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela considera a quantidade para tomar a decisão, salvar ma maior número de pessoas, quando esse número cresce, a pessoa muitas vezes não mantém a decisão. Porque assim, não, calma, 1 milhão é muita gente. Matei uma pessoa lá, ok, até salvei cinco. E varia também conforme, lógico, quem está no trilho. Então, se for um parente da pessoa, se for a mãe da pessoa, é diferente. Se for. E isso tudo, assim, variações do dilema que eu já vi. Se for, sei lá, o cara que vai descobrir a cura do câncer, de todos os cânceres, da AIDS, muda, né? Então a pessoa fala: não, calma aí, então é outros 500. Não, não conta só com uma pessoa, conta com uma pessoa com certas qualidades. Mas a questão da resposta é muito difícil. E questões morais são muito difíceis nesse sentido. Porque qual é o critério que a gente vai usar? E eu realmente tenho essa dúvida. Se vocês tiverem uma boa resposta, vocês me mandem. Podem me mandar depois aí no, na mensagem direta. Porque eu sempre, muitas vezes, nesses dilemas morais, e não é à toa que eles se chamam dilemas, a gente bate com a cara no muro. Fala, e aí agora? Não sei. Depende do ponto de vista da filosofia social. Porque será que é pecado matar um psicopata para salvar uma sociedade ou deixar ele livre e com isso mesmo continuar matando? Tem essas coisas também. Tem aquele dilema que é, você, por exemplo, pergunta para a pessoa primeiro: você acha certa tortura? Muita gente fala, não, não acho. Aí depois você pergunta: você acha certo torturar alguém para salvar um país inteiro? Sei lá, um terrorista, alguém que plantou uma bomba nuclear, não sei. Se for o inimigo, fica mais fácil decidir. Oh, também, né? Depende de quem tá. Então não é só uma questão de quantidade, né? Se a gente fosse só racional e seguisse um consequencialismo, a gente poderia pensar: não, quantidade ganha. Quanto mais pessoas salvar, melhor. Só que não é só isso que afeta a gente, não é só isso que afeta o nosso raciocínio. Tem emoção, e a emoção está muito ligada com quem é a pessoa, minha relação com ela. Então essa questão social é forte pra caramba também. Se eu não conheço a pessoa, é uma coisa. Se eu nunca vi a pessoa, é mais fácil você tomar ação. Se é uma pessoa que te contar uma história dela, você conhece alguma coisa, e você começa a pensar, nossa, essa pessoa é legal, já vai mudando. Se é uma pessoa que você é próximo e gosta, muda. Se é a pessoa que você é próximo, mas odeia, muda também. Então, são muitas variações interessantes desse dilema. E eu queria compartilhar com vocês só isso, né? Só para comentar dessa coisa que a filosofia trabalha, a psicologia também, e cada uma trabalha mais para um ponto ou outro. Então, por exemplo, a psicologia vai trabalhar com experimentos e ver como as pessoas reagem. Então, tem experimentos, por exemplo, de como as pessoas te julgam quando você decide o dilema. Então é uma outra coisa que é assim, tá? Eu estou aqui fazendo o dilema. Eu dou uma solução. Falo, não, vou fazer isso ou aquilo. E aí eu vejo que outras pessoas acham de mim, dependendo da minha decisão. Então esse é outro fator que complica a situação, que assim, além da situação em si, além das minhas emoções, além das questões morais, que eu, sei lá, você kantiano? Não, você miliano, Sturt miliano. Vou falar, vou pelo número maior. Tem essas questões todas, tem a questão da relação com a pessoa que está no trilho, com as pessoas do trilho. Tem a relação se eu empurro ou se eu puxo uma alavanca, se é uma coisa fria ou quente. E tem a minha projeção, que é o que as pessoas vão achar da minha decisão. O que as pessoas vão achar da minha decisão. Isso é muito doido, porque isso afeta. Porque se eu ajo conforme também expectativas dos outros. As pessoas vão me julgar como bom, vão me julgar como ruim. Se eles me condenarem, será que eu vou tomar essa decisão mesmo achando que ela é a certa? Se for um kantiano duro, vai falar: não, você tem que tomar essa decisão certa porque ela é certa, independente da situação. É aquela velha história do problema da ética do Kant também. Se você, por exemplo, está na época dos nazistas e tem um amigo seu que é judeu, se os nazistas batem na sua porta, você vai falar que ele está lá? Porque seria assim, você não pode mentir. Acho que não há resposta, depende de cada indivíduo. Pois é difícil, não tem uma resposta. E eu ainda não encontrei uma boa resposta para isso, sabe? Uma que dá assim para falar, não, é isso aí mesmo, é isso que tá certo. E ver como a fenomenologia aborda a tendência da pessoa. Pois a pessoa tem corporeidade, alma, espírito é melhor, o homem vitruviano. Isso for cético. Crenças diversas vão afetar. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que o que é certo é salvar mais pessoas, porque, sei lá, a entidade que eu acredito seja qualquer que seja, ela diz que isso é bom, vai ser uma coisa. Se eu não acredito que não tem nada, se eu sou um niilista hardcore, radical, falar, não tô nem aí, não vou fazer nada, né? Então depende muito também disso. É uma questão difícil. Uma coisa que eu lembrei, deixar de dica para vocês, que se quiserem assistir, é uma série, chama Mindfield, acho que tá no YouTube ainda, de um canal de um americano. E aí tem um episódio que é sobre o dilema do trem. E eles fizeram lá, para a série de TV, um experimento com as pessoas que é assim. Não foi um experimento mental, foi puseram as pessoas no trem de forma a eles chegarem até o fim achando que eles iriam tomar aquela decisão. E até ficou aquela questão de. Dá para fazer um experimento desse hoje em dia? Por questões éticas mesmo, dá para. Porque você vai fazer um experimento científico, tem um monte de questão ética, tem comitê, tem um monte de gente para decidir se você vai ou não fazer. Antigamente, um monte de experimento doido, mas era outra época. Hoje em dia é difícil. Não é um experimento científico, é da série de TV, mas assim mesmo assim, eu fiquei pensando, como que eles conseguiram fazer isso na real, sabe? Botar a pessoa num trem que ela acredita, pelo menos, que vai matar alguém e ela tem que decidir. E esse filme Melancolia aborda muito. É, eu até hoje não vi, cara, mas eu quero ver Melancolia. É, e aí você vê as pessoas, o pânico que elas vão entrando, que elas têm que decidir e ver o que elas fazem. Então, deixei a recomendação para vocês. É, acho que é 20 minutos ou 30, é curto, né? Então dá pra ver rapidinho. Depois vocês me contem aí. E se vocês acharem a resposta definitiva para o dilema do trem, a série Dark. Nossa, Dark dá um nó no cérebro, meu Deus do céu. Não, você sai com o cérebro todo desregulado daquilo. Se vocês acharem uma questão, uma resposta definitiva para o dilema do trem, vocês me mandem, sabe? Vocês me mandem, a gente vai trocando ideia. E às vezes a gente faz outra live aqui conversando.